Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Aleluia. Esse é o nosso culto de consagração, o culto que nós estamos fechando o mês de outubro, que fala sobre o nosso mês de aniversário, 23 anos de vida, e temos uma igreja que está no nosso encalço, né, mas nunca vai nos alcançar, porque idade a gente não consegue, né? São 22 anos de vida, que é a igreja da Bolívia. E hoje temos aqui o Rolando e a Beatriz, mais uma vez conosco, pastores da nossa igreja lá em Santa Cruz de la Sierra. Estive lá umas semanas atrás, na comemoração dos 22 anos. Eles estão aqui na comemoração dos 23 anos, né? Pedi para eles ficarem de pé. Rolando e Beatriz, glória a Deus pela vida deles. Ontem tivemos, como eu já falei aqui, o nosso encontro de diaconato, uma bênção. O Luiz participou aqui pelo Butantã junto com a comissão, meses de preparação com o Paulo César. Uma maravilha, aí das 2 às 8, 8 e meia. Palavras, comunhão, dinâmica e a discussão sobre o tema Atos dos Diáconos em Atos dos Apóstolos. Quem veio aqui, muitos de nós do Butantã estamos, foi muito bom mesmo. Glória a Deus por ver a igreja crescendo. E agora eu queria falar sobre esse momento de consagração que nós vamos fazer. Chamamos todos os ministérios para estarem presentes hoje aqui. Vamos orar por aquilo que é a comemoração dos 23 anos, mas mais importante, aquilo que vem pela frente. Né? Nossa preparação nesse fim de ano para 2017, com tudo aquilo que Deus tem para nós, para ser feito. Nossa igreja tem uma marca realmente sui generis, que é a marca de envolver as pessoas. Somos uma igreja ministerial. Nós queremos que cada um faça algum negócio. Então, não é uma igreja que convida você a sentar-se em uma cadeira e assistir uma boa palavra, ouvir uma boa música e bater palma ou pagar a conta com uma campanha. É uma igreja que convida você a se levantar da cadeira e participar. Ao longo do culto, o máximo possível. O ano que vem vamos ter novidades nisso, para que o nosso culto aqui seja mais participativo. O pastor Nelson fala essas coisas sempre aí, que nós temos que ter a vantagem de sermos pequenos, já que nós não temos a vantagem de sermos grandes. Quem é grandão faz lá o seu prédio de milhões. Nós não fazemos. Fazemos um prédio de milhão, né? Essa reforma aqui sai um pouquinho mais de um milhão. Agora, quem é grande não pode falar de comunhão. Não pode falar de relacionamento, não pode falar de família, porque é massa, tem que tratar a multidão. Ninguém entra no templo de Salomão com a expectativa de encontrar o seu amigo do lado. Mas aqui nós podemos fazer isso. Então, como melhorarmos os nossos relacionamentos, como sermos igreja no domingo, mas também durante a semana, como cumprirmos a vontade de Deus no pleno que Ele tem para nós. Então, para fazer isso, nós temos que entender o nosso papel na igreja. E o nosso papel na igreja não é assistir uma reunião, frequentar um culto. É cultuar a Deus. É trazer algo. Texto que eu já li muitas vezes aqui em 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, cada um de vós tem. Então essa visão que é muito comum no mundo evangélico de eu vou lá na igreja buscar minha bênção, eu vou lá na igreja ouvir a voz de Deus, eu vou lá na igreja receber uma palavra, é um pedaço muito limitado do que é cristianismo. Porque primeiro você não vai lá na igreja. Você é a igreja no momento em que se reúne com mais um, dois ou três. Porque se você se reunir com mais um, são dois. Se você se reunir com um, dois, são três. E como eu já falei também, Jesus está no coração de todo cristão. Por que ele fala, então, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles? Porque Jesus está no nosso coração, mas para estar no meio da gente, tem que ter uma reunião. Começa a reunião aqui do Ministério X. E aí, o líder não chegou. Quando ele chega, ele está no meio da gente. Está em nosso meio, o pastor Rolando e a hermana Beatriz, em Santa Cruz de la Sierra. Somos amigos, somos irmãos, somos cristãos, temos relacionamento. Quando eu falo está no nosso meio, significa que ele está presente nessa reunião. Então, quando fala que Jesus está no meio, é porque ele está junto, como mais um, naquela reunião. E por isso aquela reunião ganhou um caráter deliberativo. Quando você se reúne, dois ou três, em nome de Jesus, ele está no meio, a gente não está batendo papo, a gente não está contando história, a gente não está se abraçando simplesmente, a gente está deliberando o que vai acontecer. E, portanto, ela tem um caráter de assembleia. Porque uma assembleia é isso, uma reunião em que você define alguma coisa, decide alguma coisa, delibera alguma coisa. E sabe como se fala assembleia em grego? Eclésia. E é por isso que nós nos chamamos igreja. Eclésia é igreja em português. Então nós aqui juntos não estamos assistindo um show. Quanto mais perto do show a igreja estiver, menos Jesus está no nosso meio. E mais Jesus, mais não, ele continua estando no nosso coração. Eu não sei se o pessoal do HA Centro Raiz trouxe CDs aí. Tem alguma coisa para... Tem material para o pessoal? Acabou? Acabou com H ou... Olha que bênção. Você perdeu uma chance boa de comprar um bom CD. Né? Mas se você tiver a oportunidade de comprar e colocar no seu carro e for viajar e ficar ouvindo música, você está ouvindo uma boa música, você pode ter um momento devocional com Deus, beleza. Mas isso não é o louvor que você faz aqui. Porque não ouvir uma música e dizer que bonito que faz louvor. Aquilo é uma, vou usar uma palavra mais forte aqui, é um entretenimento. É um recrear do seu coração. É você ouvindo uma música. Agora, quando você está cantando junto com os irmãos, você está adorando a Deus. E isso é um culto. Tem uma diferença. Você pode fazer devocional na sua casa e é você e Deus. Mas igreja, dois ou três, Jesus no meio. Amém? E nossa reunião aqui, para ela ser participativa, você tem que saber qual é o seu lugar, qual é o seu papel, qual é a sua função, o que você faz. Então nós vamos perguntar muito isso aqui para você. O que você está fazendo, hein? Você participa de algum ministério? Você desenvolve alguma atividade? Você frequenta alguma outra coisa além do culto das 18 horas? Qual é o seu lugar no corpo? Porque se nós somos audiência, não tem problema, você tem a sua cadeira preferida. Geralmente tem mesmo, então... A gente vai vendo o culto, cada um senta naquele mesmo canto. Um canto pessoal, no canto do pessoal. É um hábito. As pessoas têm uma tradição de ficar no mesmo lugar. Não tem problema. Mas no corpo, você tem um lugar e não dá para sair. Porque não dá para o pâncreas falar: ô, estômago, vesícula, fígado, companheiros do sistema digestivo, eu resolvi visitar outros lugares do corpo. Então aviso que domingo que vem não estarei com vocês. Estarei visitando o sistema respiratório. Diz que lá o ar é fresco. Se o pâncreas resolver mudar de lugar, significa que você teve um acidente sério. Ninguém quer ver um pedaço do corpo no outro, porque destrói o corpo. Nós somos um só corpo, cada um no seu lugar, cada um na sua função, cada um com o seu papel. E não tem ninguém assistindo. Tem gente que fala: pô, mas por que tem esse negócio aqui, apêndice? Não, não, tira. Muitos já perderam apêndice. Há alguma consequência. Amígdalas. Então tem coisas que você pode perder, não morre, mas faz falta. No corpo de Cristo, ninguém é descartável, mas também ninguém é insubstituível. Deus quer você no seu lugar. Se eu não for, vai arranjar outro, como nós vamos ver aqui. Então, minha pergunta para você essa noite aqui é: nós vamos fazer o trabalho 2016-2017 aqui da Igreja Cristã da Família Butantã. Vamos fazer através de você ou apesar de você? Se você pensasse um pouquinho nessas duas maneiras de atuar. Através. Deus está movendo na terra. Através de você ou apesar de você? Se for através, esse através é literal. Ele custa. Tem uma dor da exposição. Você vai ser exposto, porque é através de você. Cortina fechada, pessoa entra, abre o palco, a cortina, está lá ele. E agora o que você fala? Agora você, é através de você. Começa a falar algum negócio aí. Toda coisa que é feita através de você, te expõe. E essa exposição tem uma tensão. O que eu falo? O que eu faço? Como eu me comporto? É melhor ficar na escuridão da plateia. Luzes apagadas, quietinho, vendo o que está acontecendo. Não é através de você. Então, se você quer que Deus te use, você vai ter que vir para o palco, para a ribalta, para a luz. Deixar as trevas e vir para a luz. Foi o que João 1 escreveu. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E quando você vem para a luz, existe exposição. Todos veem. Todos podem me analisar e ver se está tudo certo. E eu quero dizer para vocês, está tudo azul. Até a cueca. Eu vim aqui com uma mensagem de otimismo hoje. Tudo azul. Roupa, né? O sapato é preto. Quando a coisa não está azul, a situação fica preta. Então você se expõe, porque é através de você. É como uma flecha que corta, tem dor quando é através de você. Tem medo, tem essa angústia do como vai ser. Tem um compromisso com o resultado. Quando não é através de você, tanto faz, tanto fez. Você está só passando lá e assistindo. Agora, se for apesar de você, é pior. Porque se Deus está fazendo apesar de você, quer dizer que você está custando para alguém o seu peso. Tem alguém levando o seu peso morto. Porque há pesar. Se o carro está levando as pessoas e elas não estão fazendo nada, elas estão só sentadas, então aquele movimento está sendo feito apesar do peso de cada uma delas. Porque elas estão ali dificultando a coisa, não facilitando. Uns anos atrás eu fui para a Argentina e fiquei num hotel lá bem antigo, que tem bastante hotel antigo lá, né? Restaurado e tal, mas assim, 1900 e alguma coisa. E o elevador, aqueles elevadores de porta pantográfica. Aquela porta que faz... né? E vai subindo. E tinha, era um hotel, uma rede americana, tinha uns americanos lá. E sabe, os americanos, não tenho nada contra, por favor, é só uma observação estatística. Os americanos são obesos. Tem mais gordo do que magro na economia, na sociedade americana, já há alguns anos. O Brasil está chegando lá, inclusive. Estamos no meio a meio, já começa a ter mais gente obesa do que não no Brasil, para a tristeza dos magros, desespero da Elisa, fixação. Tinha um pessoal lá pesado. Entraram 3 mulheres pesadas. Peso pesado mesmo. Imagina se uma mulher pesada. Desde criancinha, tratada com marshmallow e McDonald's. Sim. Podiam participar do campeonato de sumô. E eu lá, era o quarto. Entrar no elevador, fecha o negócio, aperta o botão, elevador... E começou, olhou lá, e a mulher falou assim, coisa absurda. Uma com a outra lá, falando inglês, né? Coisa absurda. Olha aqui, capacidade de 6 pessoas. Somos 4. Ai, que vontade de falar. Senhora, o elevador não é clarividente. Até que 6 pessoas estão calculando média de 75 quilos por pessoa. Eu já respondo por 92. A senhora... É um peso. aqui, nós ali, passageiros, estamos pesando para o elevador levantar. Então, se você está na igreja, apesar de você, Deus está fazendo a obra dele, apesar de você, se os ministérios estão acontecendo, apesar de você, você está pesando, meu irmão. Você não está ajudando, você não está dando dinheiro, não está dando tempo, não está se esforçando, você está atrapalhando. E tem duas maneiras de atrapalhar, por querer e sem querer. Se for sem querer, é um pouco melhor, né? Desculpa, sem querer. Mas atrapalha do mesmo jeito, né? O cara vai lá levando a bandeja, tal, dá esbarrão, derruba tudo no chão, acabou o bolo, a Coca-Cola, tal. E o cara fala, desculpa, foi sem querer. Tá bom, foi sem querer, mas o pessoal vai ficar sem comida. Consequência tem. Foi sem querer, mas você sujou o chão, agora vai ter que limpar. Agora, se for por querer, vai dar vontade de bater no cara, né? Aqui em Jeremias 43, tem um trecho, uma passagem bem famosa, que retrata um pouquinho essa relação do homem com Deus. Deus mandou Jeremias ir lá na casa do oleiro. Cadê o texto? Não é esse aqui, não. Jeremias 18. É isso? Isso aí. É, bom, ele fala outro texto também, mas vai, vamos aqui. Ele foi à casa do oleiro, estava o oleiro fazendo o vaso, não sei se você já viu um oleiro, né? Tem uma roda que gira, ele põe bem centradinho o barro e com a mão ele vai esculpindo o vaso. Tem um vídeo até que ficou bem famoso ultimamente aí, de um coreano lá fazendo um vaso, como que ele esculpe, dá forma e tal. É muito interessante. E aqui ele fala... Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. E aí Deus falou para Jeremias: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Israel. Ele continua o texto aqui, continua falando mais coisa. O que eu quero dizer? Se Deus vai fazer alguma coisa através de você, você é esse barro. E ele é a mão que vai moldar a sua vida. E quando você pega aquele barro e coloca ali, ele pega aquela massa de barro, plof, naquela roda, faz a roda girar e vai moldando. E aí quando ele vai sentindo que tem impureza e argila, ele arranca aquelas pedrinhas e plof de novo e começa a moldar de novo. Ele vai moldando e tem alguma imperfeição, impureza, resistência, fica meio torto, ele destrói de novo e molda mais uma vez. Então, nós, se quisermos que Deus faça a sua obra através de nós, nós temos que deixar ele nos usar. Por isso que eu falei que é exposição. Ele vai pegar a gente e vai nos modelar. Você não pode chegar aqui na igreja e falar assim, oh, Deus, pode me usar porque eu já estou pronto. Sou perfeito, sei tudo. É só dar a dica que eu vou lá e faço. E Deus não faz assim. Ele está perguntando, você quer ser usado? Eu preciso de alguém que queira ser usado. Eu quero, Senhor, usa-me a mim. Beleza, então vem cá que eu vou te quebrar inteirinho. Primeira coisa que ele vai fazer. Eu vou arrancar todas as impurezas, todas as pedrinhas, todas as dificuldades, todos os seus erros. E como é que ele faz isso? Ele faz isso te expondo. Então você vai ser exposto... E vai ver que você não dá conta, que você erra, que você tem problemas. E vai ter que admitir os problemas, isso dá sofrimento. Porque a nossa sensação de imperfeição é totalmente machucada. O cristianismo é uma religião que derruba a pessoa. Põe ela para baixo. Você tem que admitir que você é fraco, que você não é nada, que só Deus na sua vida, que você não serve, não presta, que as suas boas obras são nada, são trapos de imundice, que se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém estava de pé, que não tem um que merece ir para o céu, todos pecaram, todos são condenados. Isso é um pessimismo incrível, isso é um baixo astral tremendo. Porque todas as religiões falam, você é você, dentro de você está Deus, você pode tudo, autoajuda. Mas o cristianismo fala que não, meu. Você precisa admitir que não é você. Deixa que eu te uso. E quando você se rende, começa a poder ser feito através de você. E quando você começa a ser usado e já começa a querer empinar, olha só, pera lá que ele está endurecendo antes da hora. Deixa eu dar um pouco mais de água aqui e vou quebrar de novo. Então esse processo, irmãos, através, é como o vaso lá, é um processo de sofrimento. Pode ser sem querer. Eu lembro da passagem aqui, aliás, esse também está em Jeremias, esse é o Jeremias 43, espero que esteja certo aqui. Deus fala uma palavra aqui, Jeremias viveu na época do exílio da Babilônia, na época em que Israel tinha sido destruído como nação, o povo tinha sido deportado, e ele com um pouquinho restaram lá em Israel, e estavam querendo ir para o Egito, inclusive, e Jeremias só falava que ia dar errado. E aqui no capítulo 43, fala assim no versículo 10, e diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que o enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá sua tenda real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito, e para lá, continua aí. Então ele está falando, não fujam para o Egito, não confiem no Egito. Deus mandou se entregar para a Babilônia. Por quê? Porque Nabucodonosor é meu servo. Bom, mas o povo de Deus é Israel. O rei de Israel que devia ser o servo. Mas Deus estava usando Nabucodonosor. Era através de Nabucodonosor. Nabucodonosor não era cristão. Pelo contrário. Daniel estava lá, vários embates com ele. Ele começou a respeitar o Deus de Daniel. E quando ele se ensoberbeceu, ficou ele louco. Transformou-se como um animal, começou a comer grama. E lá na humilhação total, ele teve um raio de lucidez e falou, eu me rendo ao Deus verdadeiro. E Deus o restaurou na sua loucura, novamente, com a dignidade de rei. Então, longe de ser um cristão, Nabucodonosor. Mas aqui esse texto fala que ele era servo. A Bíblia fala que o faraó é servo de Deus. Porque Deus usa tudo e todos. Então, mesmo sem querer, você pode ser usado por Deus, Deus pode fazer a sua obra através de você. Então aquilo que você está fazendo pode parecer nada a ver, mas é Deus que colocou para você fazer com um propósito para aqueles que são dele. Deus usa o seu chefe, a sua empresa, o seu contexto, o presidente, o prefeito, para te abençoar ou para empurrar você na direção certa. Mesmo sem querer. Mas é melhor quando a gente quer, né? Pior é quando a gente não quer e não quer mesmo. É apesar. Aqui foi falado dos 300 de Gideão. Essa história é assim. Israel foi convocado, vieram lá os 20 mil. E aí Deus falou, muita gente. Manda os covardes para casa. 10 mil foram embora. De cara. Por quê? Porque eu não vou usar vocês. Fica vocês aí. Eu vou usar alguns. Eu espero que nós tenhamos aqui os 300, que é a nossa lotação com essas cadeiras brancas aí, que possam ser usados. Porque os que estão com sono ficaram em casa. Os que estão preocupados com o jogo do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, não sei porquê, acho que São Paulo não devia causar tanta preocupação, mas... Perdão. Ficaram assistindo o jogo. Os que estão preocupados com o que vão fazer amanhã de manhã e precisam acordar cedo, ficaram em casa. Vem quem está preocupado com Deus e com a igreja. Vem quem entende que não é um culto para assistir um show, mas algo para participar. E nós queremos 300 pessoas aqui que pensem assim. Estejam conectadas com Deus e venham cumprir um propósito. Quantas reuniões cada um de vós tem? Bom, um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem língua, um tem interpretação. Então eu vou dar culto a Deus, eu vou levar o que eu tenho. Deus me deu a palavra, eu vou trazer essa palavra domingo na igreja. E nós vamos arranjar um espaço para você falar. Eu vou adorar, eu vou pregar, eu vou interpretar o que o outro vai fazer. Então, se eu faltar, o outro vai ficar quieto. Porque a Bíblia fala que só tem língua se tiver interpretação. Então, se o intérprete faltar, o linguarudo tem que calar a boca. Para alguns é difícil. Mas Deus está me dando essa língua. Deus está me dando essa língua, mas ele não conseguiu trazer o outro lá. Porque o outro não quis vir. Então você fica inútil sem ele. Nós dependemos uns dos outros. É assim que funciona a igreja. Quero dar um último exemplo aqui, que é o exemplo pesado aí de atrapalhar. Sambalate. História de Tobias e Sambalate fica lá no livro de Neemias. Neemias viveu na época, pouquinho depois de Jeremias, em que o povo estava voltando para Israel do cativeiro. E quando o povo voltou para o cativeiro, os que tinham sobrado lá tinham se misturado com todas as nações. Então não eram mais judeus puros. Então eles não podiam mais ser considerados judeus, porque eles tinham se miscigenado. E o povo judeu é aquele negócio. Só casa entre si. Graças a Deus isso é no Velho Testamento, viu? Então, eu já fui agraciado com um povo judeu que não casava mais entre si. Então, nessa época, o Sambalate e o Tobias, que eram judeus, estavam misturados. Quando veio o Neemias para a turma da Babilônia, falou, vamos fazer tudo junto aqui. Ele falou, não, nós não. Vocês ficam aí, eu fico aqui. Eles não gostaram. E se tornaram inimigos. E começaram a querer atrapalhar a construção do muro. Fizeram de várias maneiras, não vou ler tudo não, mas tem uma aqui que é interessante. Eles estavam tentando descredibilizar o Neemias. É quando um líder tem uma palavra de Deus que não, você não gosta dela, e em vez de você falar, Deus está falando, você fala, isso é coisa desse cara, e eu vou acabar com a raça dele. Aí começa uma guerra humana de disputa de poder na liderança da igreja. Então começam as conspirações para contaminar, surpreender, intimidar o Neemias. Olha o que eles fizeram. Neemias capítulo 6, eu falei? 6. Vou ler aqui a partir do versículo 9. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Ele tinha que fazer aquela obra e o pessoal estava falando, não faz, não faz, não faz. Há um ano atrás, nós estávamos para começar essa obra aqui. Há um ano atrás, eu falei para vocês, vamos sair da tenda que tinha aqui, vamos nos amontoar lá e, como eu já disse outra vez, em fevereiro estaremos terminando a obra. Antes de começar, tinha um monte de gente que falou assim, meu, esse negócio vai acontecer nunca. Sabe quando vai começar a obra? Nunca. Sabe quando terminar? Em agosto. Eles estavam profetizando, inclusive. Vai terminar em agosto, agosto de Deus. Eu ouvi isso aí. Não dá risada não, hein? Olha lá. Puxa pela memória antes da risada. Porque nós temos esse esporte de não acreditar nas coisas. Não vai dar certo. Ih, meu Deus, o pastor fala um monte, não vai acontecer nada. Fica quieto aí que ele esquece e passa. Aí começa a obra. Quando começa a mudar para lá, fala, nós vamos mudar para cá. Fevereiro. Ih, não, fevereiro, não, fevereiro, não veio. Ih, não vai ser fevereiro. Não vai ser março. Só no ano que vem. Aí é o contrário. Então nós somos assim. Nós humanos somos assim, a gente tem essa tendência de não acreditar, que é já difícil, mas o mais complicado é que desacreditar. Então você joga descrédito sobre o que o outro está fazendo. E um líder tem que levar isso nas costas. Vocês, desde o ministério, não pensem que vai ser diferente. Você vai falar um negócio e o cara fala, isso, não fiquei nada. Aí vem um desânimo. Porque é duro trabalhar. Aí você marca uma data, marca um evento, combina um negócio, fala, pessoal, quem vem? Silêncio. Precisamos de dinheiro? Silêncio. Vamos ver os convites? Silêncio. Vamos fazer uma viagem, precisa de 10 pessoas, você acha que é bom? Ah, bom, bom, bom. Chega na hora H, ó, sabe o que é? É Rocket que me tenhas por escusado. Não vai, não vai, não vai, tem que cancelar a viagem porque não deu quórum. Tem que não fazer o curso porque não apareceu gente. Esse é o dia a dia da humanidade. Você que está comigo no carro outro dia, hein? Falando Bíblia toda aqui. Tá o carro do Nelson. Nazário, né? O Nazário que está acumulando aqui. Ele está agora num momento especial de férias, o Nazário, né? Veio aqui veranear na igreja com bermuda, falta de respeito. Pastor de bermuda no culto. Ele nunca veio de bermuda? Ah, aê, Leonor, tá vendo? Nazário, não foi em vão todas aquelas vezes que você ajudou aí, tá vendo? Glória a Deus. É isso aí, tá razão. Tá desculpado. Ele vai estar no carro falando que agora ele tá com tempo, começou a ouvir a Bíblia toda. Fizemos há uns anos atrás, todo sábado aqui, uma sequência que eu estava dando, a Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, lendo a Bíblia durante a semana e no final comentando. Hoje eu comecei o culto aqui, está conversando com o Zé Maria, teve um encontro diaconal, está falando, foi uma bênção, tá? Eu falei, pastor, estou terminando ele a Bíblia pela segunda vez, ano que vem começa janeiro, começa a terceira vez. Eu fiquei pensando, se perguntar para a igreja que está fazendo toda, quantos diáconos leram a Bíblia toda uma vez, acho que o Zé Maria vai ficar sozinho. E ainda falou, agora eu estou variando de cada ano, lendo uma versão. Vou ler na NVI agora. Uma bênção, ler a Bíblia é muito bom, tem que ler. Glória a Deus por isso. Nós temos aqui os diáconos super rolando. Vou levar essa moda lá para a Bolívia, né? Diácono tem que ler a Bíblia toda. Mas por que não dá certo? Porque o Nazário falou, olha, ele estava ouvindo a minha mensagem lá. Primeira lição, tinha 80 pessoas. Vamos ler a Bíblia toda esse ano. Quando chegou em dezembro, tinha 8. 8 pessoas leram a Bíblia toda. Receberam um diplomazinho. Porque muitos começamos. Mas aí vem a dificuldade e nós vamos ficando pelo caminho. Aí continua aqui em Neemias 6, 10. Entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Tabael, os nomes aqui são todos, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virá uma tarde. Sim, de noite virá uma tarde. Então esse carinha aqui juntou lá o Neemias, falou, Neemias, o pessoal está bravo, vai querer te matar. Vamos fugir para o templo, fecha a porta e você fica lá no meio do templo. Sabe o que é o meio do templo? É o lugar do Santo dos Santos. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Por quê? Porque não podia entrar no templo a não ser que fosse um sacerdote. Então, nem mesmo assim, primeira coisa, medo de morrer eu não tenho. Segunda coisa, entrar no templo aí que eu morro. Porque eu tenho que temer mais a Deus do que aos homens. E na sequência ele fala assim, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Então, quando você estiver reclamando da sua liderança, lembra desse caso aqui, que esses aqui capricharam. O Sambalá estava tão nervoso contra o Neemias que ele subornou o profeta para dar uma profecia dizendo que ele ia ser morto e que ele tinha que ir para o templo. E era uma armadilha para ele pecar. E aí o Sambalat falou, tá vendo? Ó, esse cara tá falando da mal da gente, mas olha só, ele pecou também. Às vezes tem que fazer obra apesar das pessoas. Um monte de neguinho jogando pedra. Eu não vou nem falar do Simei aqui, fica para outro momento. Foi o cara que jogou pedra em Davi quando ele perdeu a guerra para Absalão. Agora, se você acha ruim jogar pedra, pedra não é tão ruim assim não. Lá em Lucas 19, Jesus tem uma entrada triunfal em Jerusalém. Montou no jumentinho, as pessoas começando a clamar, jogando as mantos, as palmas, né, as folhas de palmeira, Hosana, que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem em nome do Senhor. E aí no versículo 39, disseram-lhe dentre a multidão, Lucas 19, 39, disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. Porque estavam falando, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana que vem em nome do Senhor. E o fariseu, que já tem esse nome por causa disso mesmo, ele estava lá, ô mestre, não pode falar uma bobagem dessa. Repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. A gente sabe falar disso? O que significa isso? Significa o seguinte, irmão. Quando Deus te manda fazer um negócio, vai ter sempre um doutor que vai chegar para você e falar, não, não faz não. Não, você não sabe. Ah, não é desse jeito. Eu estudei teologia aplicada, física quântica, e eu quero dizer que você está errado. Esses fariseus tiveram a cara de pau para chegar com aquele cego de nascença, 28 anos, foi curado por Jesus, e falar, vou te dar uma boa notícia, esse cara que te curou aí é charlatão, é filho do diabo. Você não devia ser curado. Aí o cego respondeu teologicamente, olha, se ele é charlatão, se ele, eu não sei, eu sei que eu era cego, e agora eu estou enxergando. Então sai pra lá, vai urubuzar outro. Sempre tem um doutor que fala que você está fazendo errado, seu trabalho não funciona. Falando para Jesus, eu mando seus discípulos ficarem quietos, eles estão extrapolando. E o que Jesus falou, ó, se eles se calarem, as pedras vão falar. Então, Deus pode te usar. Se você não quer ser usado, ele vai usar alguém. Porque ele vai fazer. Então, queira ser um dos 300 de Gideão. Queira ser um dos 12, na verdade, um dos 11, melhor ainda, para ser usado por Jesus como um discípulo. Não se envergonhe do evangelho de Cristo. Não se abata com a resistência. Não fica quieto porque alguém está falando, cala a boca. E não fala mal do outro. Eu estava vendo esse negócio, peguei aqui a Bíblia do Marcel, que todos vocês devem ter, se não tiverem são maus elementos. Quero ninguém com o YouVersion aqui, né? Não. Mas a Bíblia aqui no celular, vantagem da Bíblia é que você pode fazer consulta à vontade, né? Então eu falei, um negócio aqui. A Bíblia fala muito de obra, né? Fé e obra, fé e obra. Quantas vezes a palavra obra aparece lá nos evangelhos? Coloquei lá obra. Você coloca obra, aparece obra e obras. Mateus tem 7 versículos que fala sobre obra. Marcos, não tem nenhum. Lucas, tem 3. Sabe quantos tem João? 25. 25 vezes no Evangelho de João aparece a palavra obras. Obras. No Evangelho. E em 1 João, ele bate mais ainda. Como é que você vai amar o irmão, que você vai amar a Deus que você não vê, se você não ama o irmão que você vê? O Evangelho é prático. Você tem que fazer. Você tem que agir. Não vai ter uma prova escrita, um exame teórico. É a sua obra. De acordo com 5:10 lá. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para sermos julgados de acordo com o que fizermos por meio do corpo. Boas obras. Você tem que realizar obras. Você não pode chegar no céu dizendo, média de frequência no culto de domingo. Agora, se nem no culto de domingo você vem, vou mandar um videozinho sobre, uma musiquinha aí sobre desculpas para não ir no culto de domingo. Faz um mês e meio, nós no culto da pequena família, a nossa pequena família aqui, né? Fazemos o nosso negócio sobre desculpas. Aí vem essa musiquinha aqui, eu até pensei em tocar aqui, mas hoje ia demorar muito. Desculpas, é uma música de um quarteto feminino, porque as pessoas vão no culto de domingo. Como é fácil dar desculpa, irmão. Mas eu não quero que você venha aqui no domingo para assistir um culto. Eu quero que você venha aqui para fazer algo. Amor prático. Amém? Então nós vamos fazer algo aqui. Eu queria chamar as pessoas que estão fazendo. Vai sobrar pouca gente na cadeira. E, por favor, se você porventura não está chamado, não tenha isso como algo negativo. Tenha como oportunidade de olhar essa multidão que vai estar aqui e pensar, o que eu vou fazer, hein? O que eu posso fazer para que 2017 seja um ano em que nós vamos ter que ter dois cultos nesse lugar? Nós já fizemos uma continha, dá para mudar essa cadeira para uma cadeira acolchoada, mais confortávelzinha assim de sentar, mas sem braço, aí cabe 500 aqui. E não 300 e pouco. Ó, depois de 500, nós vamos ter que ter dois cultos. Aí quem gosta de culto de manhã vai ficar feliz. Então, é um estímulo, olha. Você quer vir na igreja de manhã? Traz mais alguém para vir de tarde. Gosta de se levantar e vir para a igreja? Convida o irmão que gosta de levantar, ficar em casa e vir aqui já tarde. Enquanto não tiver 500 aqui, a gente não vai ter culto de manhã. Vamos lotar esse negócio aqui para criar esse problema. E aí vocês vão ver que nós vamos ter o culto dos sexagenários pela manhã e o culto da mocidade à tarde. Não tem problema, não tem problema. Os jovens também querem jogar bola, vem de manhã, né? E depois vão jogar bola. Eu queria chamar aqui, então, os ministérios. Nós temos 21 ministérios. Eu vou chamar aqui os líderes e co-líderes dos ministérios e depois pedir para os participantes dos ministérios que veio. Tem uma relação aqui, mas ficar chamando um por um é muito nome, vai demorar muito tempo. O que é um participante do ministério? É alguém que ativamente está lá. Se o seu líder de ministério não sabe se é participante, você não é. Então, participante é um grupo definido. Mas se você se considera participante do ministério, venha. Porque nós queremos que todos participem. Amém? Amém.